The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio de Jackass. Não sei se vocês repararam, mas a gente tá num cenário diferentão aqui, né?
Diferente e chique, né, Gabi? Amiga, a gente tá num bar belíssimo com plateia. Dá um oi, gente!
Gostei disso. Esse episódio vai ser super especial porque a gente tá no Michelina Bar a convite do pessoal da Jack Daniels, que tem um projeto super legal, As Donas do Bar, onde a gente conhece várias mulheres que estão por trás dos balcões dos melhores bares de São Paulo.
São mulheres incríveis, com histórias incríveis, que negaram os rótulos que foram impostos a ela e decidiram superar e serem múltiplas no que elas quisessem fazer. E vale dizer que esse espaço aqui que a gente tá, o Michelina Bar, é gerenciado por 3 sócias e todos os drinks levam nomes de mulheres.
Achei chique, achei maravilhoso. É muito legal a gente estar falando sobre rótulo, porque é sempre um lugar que colocam as mulheres, né? Coloca a gente em caixinha de pode fazer isso ou não pode fazer aquilo. Tem que fazer isso ou não tem que fazer aquilo. Enfim, inclusive falando que mulher não gosta de uísque, que uísque é bebida de homem. Quem é que disse isso?
Gente, eu acho que a nossa convidada vai poder falar muito sobre isso. Acho não, eu tenho certeza, porque ela personifica muito disso. Ela faz tudo, ela é uma multiartista de excelência, que tudo que toca vira ouro.
Ela já tocou em bar e hoje toca em vários lineups de vários festivais aqui no Brasil. Ela, além de ser maravilhosa, ela canta, ela compõe, ela produz, ela é artista visual, ela é jornalista, comunicadora e até com café essa mulher tá metida.
E quando dorme, né, amiga?
Meu Deus, gente, que horário que é isso? Não, vou colocar minha agenda na mão de Tulipa Ruiz.
Diva!
Boa noite, viva! Prazer estar aqui.
Prazer imenso te receber. A gente já quer as dicas, né? De como dar conta de tudo isso.
Ué, temos essas dicas na gente, né? Vocês também. Aposto que fazem 40 mil coisas e é isso. A mulher contemporânea, ela tá cortando um dobrado, né?
Exatamente. E a gente tá aqui nesse espaço gostoso, intimista. E você começou tocando em bares também, né? Como é que é, sei lá, a diferença hoje de público quando você tá em festivais, em shows? Você lembra e sente saudade? Qual é a diferença, o relacionamento com esse espaço?
Eu comecei na Noite Paulistana, isso foi muito importante, esse período, assim. Eu comecei tocando na Noite Paulistana em 2 lugares aqui em São Paulo, muito importantes para a cena autoral, inclusive, chamados Grades Adil e Estúdio SP. Então, eram lugares, eram bares, baladas. Eu adoro tocar em clube. Então, eram clubes de bebida, balada e música ao vivo, que tinha um espaço para música autoral. Então, eu tive essa abertura de poder... Eu só canto porque eu componho. Então, eu tive essa abertura de poder experimentar as minhas músicas num lugar que tinha palco, que tinha infraestrutura de som, e de plateia. Então, foi fundamental. E a cena, a noite, né, é um lugar, é uma formação, é uma escola para muitos músicos. E aqui em São Paulo, a gente tem, por exemplo, a gente tem aqui o bairro do Bexiga, que é um bairro que tem diversos bares e sempre com música ao vivo. Eu nunca cantei cover, mas eu tive a sorte de começar já cantando minhas músicas logo desde o começo. Mas a escola da noite, ela é maravilhosa, ela te prepara para muitas coisas, né? Porque os seres da noite, eles têm uma diversidade muito grande.
Exato. Que coisa incrível. Eu imagino que isso deve ser uma inspiração para muitas mulheres que estão começando, principalmente por essa informação que a gente não tinha, de que você já começou cantando as suas músicas mesmo. Uhum. Isso é muito importante, isso é muito especial. E falando em mulheres inspiradoras, a gente tem uma mulher super inspiradora na plateia, que foi considerada uma das revelações da música brasileira em 2022.
Ela também tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando, porque o som dela transcende gêneros musicais, né? Tem sido muito falada, extremamente talentosa. Raquel Reis está aqui com a gente. Olá!
Oi, gente. Obrigada. Coisa boa estar aqui. Eu sou fã de vocês três, sabia? Vocês três marcaram minha vida.
Oh, que maravilhosa.
É isso.
Ah, a gente já quer fazer uma pergunta para vocês duas ao mesmo tempo, porque a gente tá assim agora, a gente quer a resposta das duas sobre isso, né?
O bom de ter esse espaço múltiplo é isso, né, amiga? Gente. Eu não quero mais voltar para estúdio, não.
Exato, a minha vida agora é aqui.
Eu quero sempre Diacast no bar, gente. Mas, Raquel, a gente queria saber, tanto você quanto da Tulipa, né? Quais foram as mulheres que inspiraram vocês, né? Seja no passado ou no presente. Mulheres artistas, né? Porque é isso, vocês inspiram hoje, mas também foram inspiradas em vários momentos da vida, com certeza.
Olha, muitas mulheres, né? Mas em especial minha mãe, Maura, que é uma mulher preta, ex-cantora de seresta, de forró, ali nos anos 90, né, no mercado branco, no mercado machista, que conseguiu coisas que me inspiraram e me inspiram até hoje. Então, ela é, com certeza, uma das minhas maiores referências.
Maravilhosa.
Muito feliz de estar aqui com a Raquel. Raquel é uma inspiração. A gente esteve agora juntas em Sevilha, porque nós duas concorremos na mesma categoria no Grammy.
Foi.
Melhor disco de rock e música alternativa. Foi onde a gente se conheceu. A gente já tinha se trombado muito rapidamente,
a gente,
né,
Raquel? Se bateu em alguns lugares. Exatamente. Da noite.
E aí a gente se encontrou lá dessa vez, celebrando e brindando os nossos trabalhos autorais e nossos discos. Então, eu acho que a gente... Enquanto mulher, enquanto autora, a gente se inspira mutuamente. E eu sou muito inspirada pelas artistas contemporâneas, assim. Sobretudo minhas amigas. Lineker, Annelise Assunção, Ava Rocha. São mulheres que me inspiram demais e que me inspiram tanto que eu faço música com elas.
Isso é muito legal, porque... É interessante como nós somos feitas de várias mulheres que vieram antes da gente, assim, né? Eu também, quando eu penso em inspiração, assim, eu penso... Agora, aqui, do meu lado, mulheres que já foram, mulheres conhecidas, mulheres que ninguém conhece. É muito legal. Quando você falou de sua mãe, eu fiquei pensando, nossa, é verdade, essa inspiração de mulheres vem lá de trás, né? Vem desde o início, desde os princípios.
Uhum.
Muito incrível isso.
É incrível pensar que hoje a gente pode trabalhar, encontrar essas mulheres na vida, num bar, isso. Tocar música, cantar junto, né? Eu trabalho com várias pessoas também que me inspiram. Gabi é uma amiga linda. E eu acho que é algo que a contemporaneidade também trouxe pra gente, né? A gente consegue acessar essas pessoas, seja pelas redes sociais ou, sei lá, encontrando em espaços. A informação se divulga mais rápido também.
Uhum.
Eu acredito que quem teve a sorte de ouvir Tulipa Ruiz cantando num bar lá no começo e hoje te ver, deve ter falado, caraca, eu tava lá numa época que as coisas não se divulgavam de uma forma tão fácil, né?
Exatamente, acho que era um outro tipo de imersão e as coisas eram... Nossa, parece que eu tô falando que é no tempo do onça, assim, mas realmente, no contemporâneo muda de um ano para outro, as coisas já mudam, assim. Quando eu lancei meu primeiro disco, as pessoas não faziam... não existia nem streaming, e que é uma coisa super recente. Então, a indústria tá mudando o tempo todo. A imersão que aconteceu ali, todas as pessoas que iam no meu show naquela época, elas seguem indo no meu show até hoje.
Incrível.
E eu lembro exatamente de todas. Eu tenho uma hiperatenção em todo mundo que vai no meu show. Eu sei exatamente tudo que tá acontecendo. Eu sei quando a pessoa vai sair pra ir no banheiro, quando é drink. Sai pra comprar. Eu sei tudo. Sei todo mundo, quem tá conversando, quem não tá.
Fica a dica.
Então, mapeio tudo. Então, eu sei exatamente todas as pessoas de 2000, que estão lá desde 2010, 2009, acompanhando meu trabalho, que seguem. E com suas vidas transformadas, já vejo, casou, separou, teve filho, não teve, viajou,
gente,
voltou.
Que tudo. Stalker de fã.
Eu sou uma grande observadora.
Adorei. Você também é assim, Raquel, só pra gente saber?
Eu sou. Eu pesquiso muito, eu olho muito as playlists onde me adicionam os nomes, quem são as pessoas, quem são os consumidores. Eu pesquiso o perfil das pessoas. Eu sou stalker real.
Eu amei. Obrigada, viu, Raquel? Você é maravilhosa.
Obrigada a vocês. Maravilhosas todas.
Posso continuar aqui com a Tulipa? Eu vou começar falando de música, mas antes eu queria pegar muito um gancho que eu já dei na introdução, porque foi uma coisa que eu li no roteiro e eu não consegui passar dessa informação até a hora, agora no caso, até esse momento, que é a coisa do café. Você realmente trabalha com café? Não é meme, não era apenas um link que eu tava fazendo para iniciar a entrevista. Você realmente trabalha com café? Da onde que veio essa ideia? Ela surgiu de uma música.
Ela surgiu de uma música. Eu tenho a minha produtora é também uma marca, e é onde eu faço o meu merchan, que se chama Brocal. A minha marca é a Brocal. Na Brocal, eu faço música, eu gravo disco, e é onde eu invento objetos, desdobramentos para as minhas músicas em forma de objetos. Então, eu tenho várias coisas, assim, tipo... eu vou fazer uma viseira escrito víbora em dias que eu preciso ir ao banco. Eu vou com a viseira de víbora, porque isso vai me dar um poder. Então, eu fico pensando em produtos e desdobramentos. E eu tenho uma música que se chama Dois Cafés. E aí, eu queria fazer um café para chamar de dois cafés. Para eu chamar de dois cafés, tinha que ser dois tipos de grãos, um blend. Então, eu sou do sul de Minas, eu cresci no sul de Minas, né? Eu nasci em Santos, mas fui muito pequena para o sul de Minas e fiquei lá até adulta. E eu tenho vários amigos de infância que viraram produtores e produtoras de café. Gente, então, eu produzo com uma amiga que estudou comigo no ginásio, a Agatha. E liguei para ela falando assim, Agatha, eu consigo fazer um blend de dois grãos, menina? Você ajuda? Você me ajuda? Eu falei, é possível isso? Aí a gente foi chegando, assim, é Bourbon, Yakaiá. É, a gente foi chegando no perfil sensorial do café. Até chegar num café muito especial, que é o meu cafezinho Dois Cafés, que é uma delícia. Eu nem sabia tanto, porque como eu tava pensando em fazer como merchan, eu não sabia tanto, eu não era uma pessoa que entendia tanto de café, que sacava tanto o papo dos baristas. Para mim, qualquer cafezinho me divertia. E agora eu já tô bem mais esperta, depois que eu entrei no universo dos cafés especiais, meu café é um café especial, é um outro mundo, assim. Incrível. Então, eu adoro inventar desdobramentos gráficos e pensar em objetos para as minhas músicas. Dois Cafés é uma delas.
Isso é genial mesmo, porque é isso. Você tem um álbum atrás do outro, seu, pensando nas composições, né? Teu período de criação acaba sendo muito rápido, né? Não para você, talvez, mas para a gente que vê a tua discografia. E pensando nisso também, envolvendo o Grammy, você ganha coisas, você tem nome, você constrói uma audiência, um público apaixonado por quem você é e consegue, ao mesmo tempo, construir coisas fora de tudo isso. Ao mesmo tempo que a Brocal é isso, ela também é algo completamente independente. Né? A gente tá falando tanto sobre rótulos, é exatamente isso. Você negou o rótulo de, tipo, não, a Tulipa, ela é autoral, ela escreve música. E não, peraí, eu quero vender boné também. E ele vai estar escrito Víbora. Como é que é pra você isso? Você teve que lidar, talvez, no começo da tua carreira ou até hoje, com as pessoas tentando te encaixotar, te colocar nesse lugar da cantora alternativa brasileira, que tem que se portar a fazer ou querer determinadas coisas?
O rótulo, ele acaba sendo uma classificação muito simplista, né? A gente é muito diversa, então os rótulos, eles nos limitam demais. Então, acaba sendo complicado. Em 2010, quando eu lancei meu primeiro disco, que é o Efêmera, as pessoas me perguntavam que tipo de música você faz, né? Qual é o rótulo que vai colocar ali, que etiqueta eu coloco nesse CD? Pensando em rótulo como uma coisa de classificação. Eu já fiquei assim, gente, mas que tipo de música que eu faço? Até na hora da gente se inscrever no Grammy é complicado isso. É pop? É rock? É MPB? É música contemporânea? E se eu fizer um disco que a primeira música é forró, a segunda é técnico, a terceira é minimal e a quarta é instrumental? Entendeu? Então, essa coisa de rotular, ela acaba limitando demais. E lá em 2010, eu, na hora de registrar meu disco, assim, tinha um espacinho para colocar gênero. Assim, gente, que gênero. Hoje em dia, eu acho que o pop, ele acaba sendo legal porque ele é mais antropofágico. Ele pega todas as outras categorias e mistura tudo numa coisa só. Mas lá em 2010, eu falei assim, ah, vou colocar pop florestal, só pra tirar uma onda com isso de...
Pop florestal.
De ter que ter um tipo de gênero. E aí, a partir disso, vários amigos começaram a inventar gênero pras músicas.
Genial.
Que era já a gente tirando uma onda com essa necessidade de você falar a qual gênero você pertence. O próprio Grammy que a gente foi agora, novas categorias estavam sendo inauguradas esse ano, porque as categorias existentes não dão conta da nossa diversidade. Então, no rock, por exemplo, que era a nossa categoria, rock e música alternativa, as pessoas que são do hip-hop e do rap também se inscreviam nessa categoria. E era uma categoria que ficava super lotada porque ela não dava conta da diversidade. E aí criou-se uma nova categoria e novas categorias devem ser criadas para dar conta da diversidade que é a música brasileira, que é gigantesca. Então, eu tenho... Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não tem uma palavra que eu gosto muito, que é cantautora. Aqui no Brasil, a gente fala cantora e compositora,
cantautora,
né?
Cantautora de que língua?
Cantautora. Português de Portugal, eles falam cantautor. Essa palavra tem em espanhol também. Eu não sei se tem em inglês, se a galera usa cantautor em inglês também. Mas eu acho uma palavra muito que...
Simbólica.
Sintetiza. Quem canta e quem compõe. E a gente, com essa coisa de rótulos, o Brasil é um país de intérpretes. quando a gente canta e a gente compõe, sobretudo nós mulheres, a nossa parte como compositora, já que a gente não tem essa palavra que abraça essas duas coisas, a composição é completamente ignorada. E isso é uma coisa dentro da música que eu costumo, que eu gosto de falar sobre isso, assim. A gente precisa entender, reconhecer, conhecer e reconhecer nossas compositoras. A gente conhece muito pouco as mulheres que compõem no Brasil.
Por que você acha isso? Por que não existe esse interesse, essa coisa de entender? Porque pra mim, acho que é a gente que trabalha com palavra no geral, acho que é a parte mais mágica da coisa, né? De você ter escolhido essa palavra ao invés dessa, mesmo que a outra rimasse, enfim. Existe toda uma... Enfim, uma pesquisa, uma vontade de fazer aquilo. Acho que é uma das partes mais importantes mesmo, né? Por que essa falta de interesse?
Infelizmente, isso é estrutural, né? Faz parte desse patriarcado que domina toda a indústria, né? E domina tudo e domina toda a indústria. E que a gente vem lutando tanto. E é muito importante a gente estar aqui, nós mulheres, conversando sobre isso. Se a gente for pegar pesquisas de arrecadação de direito autoral, as mulheres arrecadam menos de 10% do total distribuído em direito autoral no Brasil. É muito pouco. Se você pergunta para as pessoas quais são suas compositoras prediletas, as pessoas demoram para responder. Porque as pessoas não sabem, não conhecem as mulheres que compõem. A gente, na internet, a gente tem espaços para as fichas técnicas muito escondidos. Os streamings ainda têm espaços muito escondidos. Eu sempre costumo falar assim... Coloca a ficha técnica para quem é artista. Coloca a ficha técnica em tudo quanto é canto. Porque a indústria esconde essas informações o tempo todo. Então é muito interessante saber quem escreveu a música que você está ouvindo. Agora, o Brasil é um país que cada vez mais as mulheres estão compondo cada vez mais, sabe? E somos muitas e muito maravilhosas. Então, para mim, é muito importante... essa chancela, essa habilidade de compositora ser colocada na roda o tempo todo, assim.
Caraca.
Então...
Isso que você falou é sensacional, porque a gente realmente não para pensar, né? E a gente vê esses movimentos em outras áreas, se a gente for pensar no cinema, né? Esse debate sobre, mulheres roteiristas, mulheres diretoras, e como isso muda a natureza dessas obras.
Sem completamente. Dúvida nenhuma.
Tem sido muito mais discutido, mas na música, nem tanto. A gente não pensa sobre isso. E talvez por isso, né, pensando nessa indústria extremamente masculina, você tenha começado também a produzir, né? Você é produtora musical. Como é que funciona isso? De onde veio esse desejo? E o que esse trabalho você acha que responde a que falta, né? Na tua vida ou no teu meio e com outras pessoas da tua área também isso, sei lá, resolve algo?
Olha, a coisa da diferença, né? Do homem e da mulher, por exemplo, quando vão falar das mulheres artistas, falam sempre a cantora tal. É muito difícil ter a cantora e a compositora. Quando é um homem, é sempre o músico.
Nossa.
Raramente fala o cantor tal. É o músico tal.
É um detalhezinho.
Ele, no lugar de músico, esse cara ele pode ser instrumentista, ele pode compor, ele pode cantar, ele pode fazer 70 mil coisas. A gente canta. Eu sou cantora. Eu sou uma grande cantora. Mas eu faço várias outras coisas que têm uma grandiosidade equivalente ao meu canto. Entendeu? Então, eu acho que é reconhecer esses lugares, verbalizar isso, entender a desigualdade desses lugares todos, esses lugares totalmente ocupados pelos homens, e questionar isso cada vez mais. Eu acho que a gente está avançando nisso.
Eu acho...
É um videocast que eu tô falando sobre isso. Olha que coisa mais maravilhosa.
Exatamente.
Eu fico ouvindo você falar e fico pensando que isso já foi muito uma discussão minha e da Ná, assim, ao longo da nossa vida. De que a gente gosta de muitas coisas ao mesmo tempo, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. E isso quase parece errado, sabe? Quase como você não tem um nicho? Ah, mas você faz podcast? Ah, mas você não é atriz? Ah, então você é atriz, então você não é escritora? Não, mas peraí, você tem que escolher alguma coisa.
Não é possível que
você
seja boa em todas essas coisas,
Exato.
Né? Exatamente.
Existe essa pressão, assim. E durante muito tempo foi uma crise existencial nossa, assim. Já tô falando por ti, porque a gente
Estamos
já teve essa conversa.
Exato. Taurinas ainda, a gente vive muitos dramas da...
Muitas crises existenciais, né, minha? Só Deus sabe, só Deus e nosso analista, né? Que é muito louco isso, assim, de que é difícil você se sentir confortável nesse lugar de ser múltipla. Já foi uma crise existencial pra você isso? De tipo, tá, eu preciso decidir aqui, porque senão a coisa não vai funcionar. Ou já tentaram te impor que você fosse apenas uma coisa e você ficou, nossa, será que esse é o caminho certo?
Eu acho que tentam impor... Vocês estão falando que vocês são taurina, eu sou libriana. Eita, então, desde pequena, Thalia, eu tenho várias coisas acontecendo e não faço a menor ideia de qual eu gosto mais. As escolhas, para mim, assim, um clichê do signo, é exatamente o que acontece comigo. Então, desde pequena, na verdade, eu sabia que eu queria. Eu nunca, na verdade, tive pretensão de fazer, vou fazer faculdade de biologia, vou ser médica, vou ser arquiteta. Eu nunca tive esse projeto tão nítido na minha frente. Mas eu sabia que eu gostava de música, que eu podia escrever e que eu desenhava. O meu pai, ele é um cara que fez... Ele é músico, guitarrista e também jornalista. A minha mãe estudou teatro, mas também escrevia. As minhas influências dentro de casa são de pessoas que fazem várias coisas. Então, desde pequena, eu fazia várias coisas e achava que ia ser meio isso, assim. Eu vou meio que cantar, meio que escrever, meio que fazer crochê.
Eu amei o meio.
Isso de fazer meio tudo, às vezes, me colocava num lugar culpado, de culpa. Tipo, eu preciso ter proeficiência em uma coisa.
Ser o especialista em...
Ser especialista, né? Em uma dessas coisas. Focar em uma dessas coisas. Mas eu acho que conforme o tempo vai passando, eu vou conseguindo. Não é nem ter sucesso ou reconhecimento, mas estar à vontade com essas coisas, ter segurança nas coisas que eu faço. Eu acho que isso tem a ver com maturidade também. Cada vez mais eu entendo que tudo que eu faço é muito autoral e que tem lugares muito importantes dentro de mim e que eu não preciso deixar de fazer uma coisa. Eu não preciso renunciar a nada, sabe, das coisas que eu faço. Claro que tem, por exemplo, a música, ela demanda a maior parte do meu tempo. Mas eu tô trabalhando o tempo todo, assim. Então, quando eu tô fazendo outra coisa que não é música, é material pra minha música. E eu trabalhando na minha música também é material para as outras coisas que eu faço.
Ela é a espinha dorsal de todas as coisas que você
ama.
As
coisas se retroalimentam. Embora eu faça coisas diferentes, tudo se retroalimenta, assim.
Tulipa, você falou um pouco sobre as suas raízes, sobre teu pai, tua mãe. Então, você cresceu num seio artístico, né? Você tinha lá de todas as fontes, te inspirando. Houve algum momento em que você teve dúvidas, porque ao mesmo tempo é isso. Você foi direto pra comunicação, né? Aos 22 anos. Você veio pra São Paulo, sai de Minas Gerais. E vai estudar e se torna... Trabalha como jornalista por muitos anos, né? Existiu algum momento em que você deixou de lado ou você acreditou que era mais importante ter uma carreira um pouco mais, entre aspas, muitas aspas, formal? Como é que foi a relação com a tua família também nesse processo? Eles te incentivavam, eles desejavam coisas para você, porque eu acho que deve ser muito incrível ter pais artistas, mas eu percebo que alguns pais artistas que eu conheço não necessariamente querem filhos artistas, e isso é bem contraditório ao mesmo tempo. Como é que foi esse incentivo nesse momento de buscar formação universitária? Houve algum dilema também?
Os meus pais se separaram quando eu era muito pequena, então eu fui para Minas com a minha mãe. Minha mãe fez, em São Paulo ela estudava teatro, ela fez EAD, e foi para Minas para criar os filhos num lugar mais calmo, né? Então foi para o sul de Minas, para São Lourenço. Meu pai continua aqui. Meu pai, o nome dele, minha mãe é Graziela Ruiz, meu pai Luiz Chagas. Meu pai tocou a vida inteira com Itamar Assunção, ele era guitarrista da banda Isca de Polícia. E também jornalista, trabalhou no Jornal da Tarde, né? Isto É, em vários lugares. E eu cresci com meu pai. As memórias as primeiras memórias é do meu pai tocando com o Itamar, antes da gente ir para São Lourenço. Então, camarins e shows são coisas muito frescas na minha cabeça. Mas cresci distante do meu pai, com a minha mãe em Minas, tentando, quando a gente tentou, quando meu irmão começou a tocar, tal, minha mãe colocou ele em aula de violão erudito, para ele ter uma educação formal nas artes, assim.
Nossa,
eu fazia aula de canto lírico. A gente saiu de uma cena que era uma cena de vanguarda, e era mais rock and roll, e ela foi para um lugar que, em busca de uma vida mais saudável e espiritualizada, ela buscou também que a gente tivesse uma formação um pouco mais estruturada, assim. Então, essa é uma influência da minha mãe muito grande. E eu cresci ouvindo... Meu pai era guitarrista e também jornalista e crítico musical. Então, ele me mandava os discos do lançamento. Nossa. E as críticas, as resenhas. Então, eu sou muito influenciada pelo meu pai musicalmente, mas como jornalista também. Porque eu cresci ouvindo disco e lendo release de disco. Eu lembro que ele mandava... Alguns discos vinham com clippings. E aí ele me mandava uns discos antigos dele. Eu lembro que eu peguei, a primeira vez que eu ouvi Janis Joplin, eu peguei um disco que tava com um clipping da época. E eu não, nem sei em que ano que a Janis veio pro Brasil. Mas era assim, Janis, era um recorte do Globo, assim, Janis Joplin chega ao Rio de Janeiro. Então eram pérolas, assim, eu ia pegando os discos e lendo pérolas. Isso fez parte da minha formação. E eu sabia que eu ia trabalhar com isso de alguma maneira. Uhum. Eu já fazia isso na escola, nos meus trabalhos de escola. Em São Lourenço, eu tive rádio na hora do recreio.
Caraca.
Depois eu fui fazer rádio, fui ter um programa na rádio comunitária da cidade. Quando eu vim para São Paulo, só que aí eu vim para São Paulo. Em São Lourenço, eu tive programa de rádio. Eu trabalhava numa loja de CD. Foi meu primeiro emprego, assim, carteirona assinada. Foi numa loja de CD. Isso me fez entender bastante da indústria da música. No sentido de manipulação. Manipulação. De algoritmos e tudo mais. Eu tinha um negócio que era os 10 mais vendidos. Era uma gôndola de madeira. Que antes eu era fiel a esses 10 mais vendidos e colocava exatamente os discos que eram mais vendidos. Um dia eu pensei, aí, acho que eu posso manipular essa gôndola e colocar os menos vendidos ou os artistas locais.
Que plot twist. Você descobriu a manipulação da indústria musical manipulando.
Manipulando, exatamente. Aí eu colocava só artista local em primeiro lugar, mais vendido. Ou só as minhas bandas prediletas. Vendia, cara. Porque as pessoas entravam na loja pra dar um presente, por exemplo, vou levar o mais vendido. Ah, esse daqui é bom. Eu falava assim, nossa, uma beleza.
Mais vendido.
Aí eu vendia.
Amei.
Então, isso foi muito importante. Mas eu não tinha muito. Eu trabalhei nessa loja de disco, sei lá, até os 22 anos. Aí, de repente, não tinha mais o que fazer em São Lourenço. Porque São Lourenço só tinha faculdade de administração. Eu tinha um grupo de teatro lá, fazia aula de canto lírico, mas não tinha muito pra onde ir. Aí o meu irmão já tinha vindo pra São Paulo, ele veio com 18.
Que é músico também, né?
Que é músico também. E é músico... Desde pequeno, ele tem essa certeza de que a música era a praia dele. Eu não, eu fazia outras coisas.
Uhum.
Música nunca foi uma coisa tipo, ah, eu quero cantar. Eu achava até que eu ia escrever sobre música, não ter uma banda. Eu gostava de som.
Uhum.
Meu irmão veio pra cá, eu vim depois. Só que aí eu acabei fazendo uma faculdade, eu não fiz uma faculdade de jornalismo especificamente. Eu fiz um curso na PUC, que se chama, que é comunicação social, mas a habilitação é multimeios. Então, é habilitação em multimídia. Então, na hora da minha formação, eu já fui procurar um curso que me dá um monte de opção.
Nem na hora de escolher,
então, eu me formei em multimeios, que é um monte de coisa, entendeu? Pode ser vídeo, pode ser cinema, pode ser texto.
Amei.
Então, Eu escolhi não escolher. A própria formação já me dá um monte de caminhos, assim. Então, eu acho que eu sou uma artista multimídia desde pequena.
Que foda. Como é que foi trabalhar com o teu irmão? Porque rolou isso, né? Vocês trabalharam juntos.
A gente super trabalha juntos. Ele produziu todos os meus discos. A gente tem um estúdio junto.
A Brocal
é nossa. Cara, no meu caso, é um case de muito sucesso, assim, a minha relação com meu irmão. Isso não quer dizer que a gente não brigue, que a gente não tenha as coisas de irmão normal. Mas eu tenho muita sorte da gente ser amigo. A gente tem muita sorte. E isso aconteceu por quê? Eu tenho duas explicações para isso. A gente cresceu ouvindo a mesma vitrola. Então, a gente tem discos prediletos parecidos.
Ai, que legal!
Uma formação musical parecida. Então, isso é uma coisa que
ajuda.
Une demais os irmãos.
E as referências são as mesmas.
As referências, caso. Exatamente. Acho que os nossos pais eram separados. Então, a gente teve que se unir para se fortalecer, né? Nessa nova formação, assim... E é um ano e meio de diferença. Então, quando o Gustavo fez uns 16, eu sou mais velha. Quando o Gustavo fez uns 16, os nossos amigos viraram os mesmos, a galera. Então, a gente anda junto desde então. Os amigos são os mesmos. Então, assim, ou quando eu não tô com meu irmão trabalhando, a gente tá em alguma balada parecida, porque é a mesma galera, entendeu? Então, acho que isso faz com que a gente tenha uma simbiose muito grande. E é muito prático trabalhar com o Gustavo, assim. Além dele ser... E é muito legal, porque a gente tem nossos rolês separados também, e êxito nos nossos rolês separados. O Gustavo é um dos maiores produtores musicais do Brasil. Ele é um músico muito elegante, ele é um super instrumentista. Ganhou Grammy junto com a Lineker, produziu junto com o Fejuca, o último álbum da Lineker. É um super produtor musical, ganhou Grammy comigo com o disco que a gente fez junto. Então, meu irmão, um cara massa de trabalhar, porque ele é bom. Então é legal trabalhar com quem é bom.
Caraca, imagina o orgulho desse pai, dessa mãe.
Então, gente.
Que isso, como que se cria, né?
Imagina ser primo da Tulipa e do Gustavo.
Pô, difícil, não queria não.
Eu tenho uma primaiada aí, é todo mundo de habilidosa, extraordinário. Só tenho prima, mulher.
Ah, então também corre na família.
O Gustavo, meu irmão, ele é de uma família de mulheres, assim. Foda. Porque a gente cresceu em São Lourenço, então a gente via meu pai, que é uma influência, mas a gente via meu pai pouco, via ele antes de morar com ele, via ele nas férias, assim. Era pouco. E minha mãe tem uma irmã que tem 5 filhas. Então era o Gustavo no meio dessa mulherada mesmo. Ele foi criado cercado por mulheres e mulheres muito poderosas.
Uhum. Muito certas de quem era.
É, mãe, muito certas de quem era. E assim, muito, ele foi muito influenciado por esse clã aí todo.
E não rolou um medinho, tanto teu quanto do Gustavo, de mostrar pro teu pai? Porque afinal, ele não é só um cara que entende música. Ele é crítico de música.
Eu mostrei tarde, na verdade. O que você vai lá?
Não, é porque a gente também tem a ideia do crítico, que o crítico é bem pesado,
é,
né?
É que ele vai estar assim pra ti, ó.
Exato, mas não necessariamente...
Essa palavra é horrorosa, né?
Exato, é tão violenta, é o crítico musical.
É, essa palavra é horrorosa.
A gente nunca pensa numa crítica boa, né? Sempre pensa numa crítica boa.
Eu acho que não, porque eu nunca fui... acho que pelo fato do meu pai ser crítico e de eu ouvir os discos e ter os meus deslumbramentos, meus alumbramentos com discos específicos, assim, as minhas descobertas, eu nunca me deslumbrei e nem fiquei em frangalhos com crítica nenhuma. Então, eu li as críticas do meu pai, às vezes eu concordava, às vezes eu não concordava. A minha opinião sobre o que eu achava do disco era o que valia, na verdade. Quando a gente começou a tocar junto, eu já tinha feito várias outras coisas. A primeira vez que eu cantei valendo aqui na noite em São Paulo foi no aniversário do meu pai, ele estava fazendo 50 anos, aí ele montou uma banda para tocar no aniversário dele.
Amei.
Ah, eu esqueci o nome do lugar. Daqui a pouco eu lembro. Mas era num bar, era no Cambridge. Era no bar de um hotel, Cambridge, no centro de São Paulo. E aí ele montou esse bar pra tocar as músicas que ele tinha composto e que nunca tinha colocado na roda, assim, que não tinha tocado com o Itamar. Aí ele me deu essas músicas, eu fui o crooner do meu pai, das letras dele. Então, acho que a primeira vez que eu cantei com ele foi fazendo... Acho que ele ficou tão grato por eu estar...
ajudando ele ali.
Cantando as coisas dele.
De graça.
Na hora que eu fui fazer, exatamente, na hora que eu fui fazer as minhas, ele achou massa, ele nem esperava.
Caraca.
Nossa, você compõe.
Caraca, sério que foi uma surpresa? Muito... Não, não tinha esse papo antes?
Porque eu não compunha tanto, assim. Não era uma coisa que eu... pretendia fazer, eu até compus umas coisas em São Lourenço. Na faculdade, o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, foi um disco, foi um livro CD de música para criança. Então, eu tinha uma investigação...
Eu amei que você nunca escolheu fazer uma coisa só em nenhum
Nossa,
momento.
Nossa, mas nem meu TCC, não é nenhuma coisa só, é um livro CD.
Gente,
exatamente,
eu
amei. Sempre, eu tô sempre nesse...
TCC, você sempre quer fazer o menor trabalho, porque um só já é difícil, você vai ver três.
Não,
você quer reaproveitar conteúdo, inclusive. Não, e a gente, inclusive, você tava falando do café, mas tem esse plot também, da ilustração. Você já trabalhou com ilustração, já ilustrou livro infantil... Como é que foi o desenho também, a arte, né? Se a gente tá falando sobre negar rótulos, você negou todos e foi atrás de tudo que você queria e trabalhou com as coisas que você queria.
A coisa do desenho, ela é muito por conta da música, assim. Eu desenho porque eu gosto de capa de disco. Então, eu ia vendo as capas de disco que tinham em casa e achando incríveis. E eu achava que fazer capa de disco era a profissão mais legal do mundo.
E não errou.
Que, tipo... Cara, aí é uma coisa interessante.
Criança?
Nossa, eu achava. Eu era leitora de ficha técnica.
Gente, que criança é essa?
Maravilhosa.
Mas é isso. Cara, disco, se você pega vinil... Sei lá, pergunta pro seu tio, pro seu avô, se tem algum disco em casa, algum vinil, e pega esse vinil. Existiam encartes muito interessantes, projetos gráficos muito interessantes na época da indústria do vinil. Então, eu tinha acesso, quando eu passei a poder mexer na caixa de disco dos meus pais, aquilo para mim era uma coisa incrível, porque as capas eram louquíssimas. E aí eu ia tentando ler a letra para entender quem fez o quê, quem tocou o quê, onde foi gravado. Eu adorava ler, tipo, gravado no verão, primavera de 74. Ah. As pessoas colocavam as estações do ano.
Que coisa incrível.
Eu ficava super interessada nisso.
Que poético.
E a coisa gráfica sempre me chamou muito a atenção. Tem uma banda que eu amo, paulistana, que chama Grupo Rumo. Que as fotos são do Galopido e muitos dos projetos gráficos de uma artista plástica que eu amo, que é a Edith Derdick. Tem uma capa do Grupo Rumo que chama Caprichoso. É uma capa toda bordada. É a palavra caprichoso absolutamente bordada, assim. Eu achava essa capa a coisa mais incrível do mundo. Quando eu mudei para São Paulo, eu fui atrás da Edith Derdick e falei, eu quero trabalhar com você. Porque eu quero aprender a fazer esses desdobramentos gráficos da música, assim. Então, eu acho que desenhar tem a inspiração, ela é muito musical mesmo, assim. Sempre foi, desde o começo.
Incrível. Coisa maravilhosa essa criança, né? Nossa, a Tulipa tá quieta. O que ela tá fazendo? Ela fica LP, assim.
Eu era bem quietinha. Eu fui ser uma criança, uma adolescente mais falante. Acho que depois dos 14 anos. Antes eu era bem pra dentrinho.
Artista, né? Tem uma coisa mais assim. E quando a gente pensa em tudo isso que você já tinha de background, de formação e crescimento, quando você começou a compor, entendeu? Não, eu vou cantar as minhas músicas. Você já devia saber muito o que você queria, né? E entendendo, a gente citou sobre a tua experiência com a indústria fonográfica, o teu pai, você já tinha referência do caminho. Você já sabia mais ou menos o que fazer. E como é que foi também construída aí a persona musical Tulipa Ruiz? Porque aí também não é só sobre as suas composições. É sobre a tua presença de palco. Todo mundo que fala de você cantando ao vivo se arrepia. Ela é uma força da natureza. Ela preenche todos os espaços. Como é que isso vem também? Vem do teatro, da tua mãe? Como é que o corpo e a imagem conversam com toda essa referência que você tinha?
Eu acho que essa coisa do palco, da presença cênica, tem a ver com essa... Tem a ver com isso da minha mãe, da investigação teatral da minha mãe, sem dúvida nenhuma, assim. Nos meus primeiros shows, eu lembro que eu fui num show da Meredith Monk, que é uma performance, uma instrumentista da voz. Eu fiquei muito emocionada com esse show, assim. Muito emocionada mesmo. E nesse dia, eu entendi que o palco, ele é um lugar de possibilidades no sentido de linguagem. Tudo no palco é linguagem. Uma microfonia pode ser linguagem. Uma coisa que dá errado é linguagem. Então, isso é um lugar de muito poder. De muita poder no sentido de possibilidade mesmo. E esse lugar que é de tanto poder, ele precisa ser muito respeitado. Então, eu tenho muito respeito pelo palco. Eu gosto muito do palco. Acho que agora eu tô curtindo mais estúdio e eu tive que ter um estúdio, gravar em casa para curtir mais o estúdio. Porque palco, para mim, show, é a coisa mais maravilhosa. É o meu lugar de poder, assim. Eu gosto demais mesmo.
Caraca. Faz sentido porque acho que é uma das coisas que junta tudo aquilo que tu gosta, né? Porque tem essa coisa visual também, uhum. Que você precisa pensar nas cores, no figurino, naquilo que você quer passar através das imagens, a luz. No teatro a gente aprende que, inclusive, a luz é um dos personagens, né? Então até isso a gente tem que pensar em cada coisa. Então acho que me parece que é um tipo de coisa que junta tudo aquilo que você gosta ao mesmo tempo, no mesmo espaço.
A música, assim, eu sempre curti fazer som. Então, quando me chamaram, eu cantei com meu pai, aí cantei num lugar ou outro, me chamaram para fazer uma temporada no Grandesadio, em São Paulo, e tinham me chamado para fazer alguns shows no Estúdio SP. Eu não tinha banda, eu não tinha um projeto. Eu até tinha algumas composições, comecei a experimentar essas composições. Achei muito mais interessante cantar minhas composições do que a música dos outros, isso me fortaleceu também. Mas eu tinha a galera que eu fazia faculdade, então os meus primeiros shows... Já tinha projeção com a galera que fazia faculdade comigo. Então, tinha um olhar de uma galera que pensava e estudava imagem. Luz também. A minha banda, eu tive a sorte do Gustavo já tocar antes com outras pessoas. Então, o Gustavo, antes de tocar comigo, já tinha tocado com a Mariana Aidar, já tinha tocado com a Anneli, já tinha tocado com a Yara Renault, já tinha tocado com a Vanessa da Mata. Então, o Gustavo chegou com um tônus de músico já profissional... que eu já tive essa facilidade, assim. Então, quando eu comecei a tocar e comecei a ter banda, a temporada que a gente fez no Grandesadio movimentou, assim, uma cena. As pessoas começaram a prestar atenção. Tanto é que, em 2010, quando eu lancei o Efêmera, eu gravei na YB, que é um grande estúdio aqui em São Paulo, e lancei no Auditório Ibirapuera. Então, é um lançamento grande. Foi um lançamento grande para a época. As coisas foram acontecendo, mas quando a música, que era um negócio que eu fazia... por hobby, que nunca tinha sido um projeto. Eu não sabia que a música... Eu fazia outras coisas, trabalhava em agência de comunicação. Eu não sabia que a música ia virar um ofício. Quando ela virou um ofício, eu achei chato e falei, não sei se vou querer.
Cara, isso é muito libriano.
Muito libriano, exatamente.
Isso é muito libriano. Ai, começou a dar certo, não quero mais, eu acho.
Não é que não quero mais, é porque era legal quando rolava, quando as pessoas iam e quando era legal, que eu tava fazendo com os meus amigos. Aí, você vai fazer show, putz, tem que prensar disco. Como é que prensa disco? O que é direito autoral? O que são os conexos? Como é que faz a coisa? Eu lembro que eu liguei pra Thier. que é minha amiga, que já tinha gravado o disco na época. Falei, Tchê, eu acho que eu vou precisar gravar um CD. Você pode tomar um café comigo?
Acho que eu vou precisar.
Me explicar. E aí a Tchê me encontrou numa padaria real, na padaria real, e falou, tu, é assim, ó, você vai ter que ter um advogado. Aí me deu o telefone de um advogado, falou do estúdio, aí me contou de assessoria de... Me explicou um pouco esse panorama. E aí eu pensei, gente, detestei, chatíssimo. Porque eu vou ter que fazer uma super produção aqui, eu nem sei das minhas músicas. E eu vou ter que fazer isso, tudo isso sozinha. E foi muito louco começar a fazer tudo isso sozinha, assim. Porque no meu primeiro disco, fui eu que prensei, fui eu que fiz o projeto gráfico. Eu tava por dentro, eu tinha uma assessoria de imprensa, mas eu tava por dentro de todas as coisas. Eu cuidei de todos os processos. Eu vendi 50 mil discos do Efêmera na unha, indo levar caixa na Livraria Cultura. Esse começo foi muito louco por causa disso, porque eu fazia tudo e era tudo muito hercúleo para uma coisa que antes só era um hobby.
Uhum.
Entender isso como um trabalho, mas entender isso como um negócio e entender um trabalho de expressão como um produto cultural não foi tão simples para mim. Eu tive dificuldade.
Teve uma resistência
ali. Eu tive uma resistência, exatamente.
Não, é magnífico, porque quando você falando, a gente tem a ideia, né? E eu tava com a ideia de que houve um direcionamento, né? Ah, eu quero cantar as minhas composições. Quero mostrar quem eu sou e cantar as músicas que eu escrevo. Uhum. Só que, na verdade, foi uma grande convergência contextual e conjectural de tudo que você já vivia, já fazia. E é como se o universo estivesse te forçando. Não, Tulipa, pelo amor de Deus, depois de tudo isso, ó, teus amigos, você tem que fazer esse disco. E aí, você meio que não tinha como dizer não, né? As coisas aconteceram.
Eu fui entendendo, assim, e me apropriando das coisas. Eu já sabia desde o começo que eu não tinha o menor interesse de fazer... De cantar a música dos outros. Eu acho legal, até canto de vez em quando, mas a minha ideia trabalhando com música é cantar as minhas... Eu só canto porque eu componho.
Caraca, isso que lindo. É muito legal. E eu acho isso muito corajoso, porque é um passo, né, que se dá, assim, tipo, acreditar muito nas coisas que você escreve, porque elas vêm de um lugar muito sincero. Eu queria entender quando que você entendeu o que você estava compondo. Porque escrever, provavelmente você sempre escreveu. Aí quando que você entendeu, tá, isso aqui é uma composição, isso aqui dá pra fazer uma música, isso aqui tem interesse.
E você, quando percebeu que você estava compondo, era pra você ou era compor pra vender também? Porque tem esses dois lugares.
Eu acho que não era pra vender, mas eu acho que era pra ofertar, entendeu? As minhas primeiras músicas.
Não era na pretensão de você cantar?
Eu acho que eu gosto de música. Quando eu faço uma música que eu gosto, eu sei que isso é bom pra poder ofertar, consequentemente, também trabalhar com isso.
Você perdoa, Tulipa, que duas taurinas, a gente vai precisar coisa mais do monetário, né?
Exato, aqui, ó, sobe dois, vai um.
Eu tenho um talento, nossa, como é que eu posso sobreviver com ele?
Nossa, eu preciso trocar meu signo agora.
Entendeu? E teu ascendente?
Câncer e lua em gêmeos.
Eita! Ai, que dor.
Uma coisa da arte pela arte mesmo.
Não, mas assim, é por arte. Isso que eu me cerco de taurinas, eu tenho grandes amigas taurinas. E fico conversando. A Annelise, por exemplo, é uma taurina famosa por ser taurina. A gente fica conversando sobre a indústria o tempo todo, assim. Então, eu costumo andar e trabalhar com taurinas.
E capricornianos. Por conta
disso.
Bom também, Capricórnio é bom também.
Sim.
Porque é complexo mesmo, né? Você... Cara, que cabeça taurina. Olha só que desgraça, amiga. Que é um mapa astral. Porque eu fico pensando, cara, você faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas gerenciar todas elas e... De fato, fazer isso virar como uma empresa deve ser um trampo, né? Porque para além de tudo, tem que ter esse lugar final.
Não, sem dúvida. Eu sou muito ruim nesse lugar final. Eu sou maravilhosa nas eurecas. Eu sou maravilhosa na execução das coisas. Mas a parte da administrativa, eu tô o tempo todo tentando entender e patinando, assim. Eu preciso de gente comigo... que tenha essas habilidades. Não faço tudo sozinha.
Felizmente...
Eu tenho diversas habilidades, mas eu preciso de gente comigo, pensando no negócio e trabalhando e pensando em estratégia. E isso é fundamental. Eu acho que para o êxito de qualquer trabalho, né? Não tem aquele papo de que uma empresa para ela crescer, ela precisa ter mais gente trabalhando.
Uhum. É, total.
Então, é isso. Eu preciso... É. Esse entendimento... Eu também fui resistente a isso. Eu sou bem centralizadorinha. Então...
Foi difícil.
Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar o tempo todo, toda hora, assim. Cara, eu posso ter mais auxílio nessa coisa. Eu não preciso ficar completamente consumida por uma demanda que não é fazer música e show de menos.
É.
A gente não tira
de letra. É a parte mais fácil.
Fazer música e tocar, cara. Isso é o mais maravilhoso.
É a parte gostosa, né?
É a parte gostosa, exatamente.
Isso que você falou me fez pensar agora em um monte de coisa que... Na verdade, faz todo sentido também, que é isso. Você, desde sempre, sabia que é isso. Eu componho, eu canto, eu entendo de música, mas aí essa coisa mais chata, vou estar precisando de alguém. E eu tenho muito essa discussão com a minha psicóloga, porque eu fico... Ah, eu tenho uma ideia todo dia, e eu abandono todas. Eu não... Ela, então, né? Segundo ela, não sou psicóloga, claro. E óbvio que segundo ela e segundo a psicologia, o lugar... Os criativos dificilmente são organizados, né? Uhum. O lugar da organização e da criatividade, meio que no cérebro, são os mesmos. Então, é muito difícil uma pessoa que ou é muito criativa e muito organizada. Geralmente, você não é os dois. O Jonas, meu companheiro, super organizado, completamente descriativo.
Descriativo.
É uma coisa assim.
Descriativo.
É uma dificuldade.
Bom, um beijo pro Jonas que tá assistindo,
meu amor,
a gente.
Entendeu? Mas ele se organiza, ele emite uma nota fiscal como ninguém.
Arruma uma geladeira.
Arruma, paga conta em dia, o score dele no Serasa, a amiga tá lá em cima, ele é muito bom. E aí eu também fico pensando nisso, em como eu sempre me senti muito mal por ser criativa. Inclusive, nossa, eu sempre falava, eu sou mediana, eu faço tudo de qualquer jeito, eu faço, não faço as coisas bem feito porque eu não consigo fazer até o fim. E aí, ao mesmo tempo, por que a gente se sente mal com isso? Porque a gente vive numa sociedade patriarcal, que preza pela realização, né? Que preza por essa força yang de materializar, que no geral tá ligado à masculinidade.
Sim.
Enquanto esse espaço da criatividade, desse sensorial, do sensível, que tá ligado aos estereótipos femininos, são completamente desrespeitados. Então também, enquanto uma profissional, se afirmar criativa e colocar, tipo, existe um limite, eu não sou boa nisso... É muito corajoso, como a Gabi falou. Porque eu, até hoje, me envergonho por não ser organizada. E por ser só criativa. Eu não posso ser só criativa. Eu tenho que saber materializar coisas.
Parece que a gente tá falhando, né? Parece que a gente não entendeu alguma coisa que o resto do mundo entendeu.
Exato.
Eu me sinto assim direto.
E somos, sei lá, às vezes, adultos não funcionais. E fico, ai meu Deus, eu não pago uma conta em dia, adulta não funcional. Mas, ao mesmo tempo, foram várias ideias que eu tive que me levaram para os lugares em que... Eu cheguei, né, falando sobre mim nesse sentido.
Exatamente.
E é genial isso. Eu acho que muitas das mulheres, às vezes, nas indústrias musicais, cinematográficas, se perdem nisso, né? Eu lembro que, no começo da minha carreira também, criando conteúdo, blogueira, né? Vocês sabem? A gente... alguém virou pra mim e falou assim, como é que você quer continuar nesse meio se você não sabe pagar um imposto da sua empresa? É verdade, só que eu não preciso, não, eu pago alguém. Eu pago um computador pra fazer isso.
Terceirizar as coisas que você não sabe dar conta.
E ao longo da tua trajetória, Tulipa, houveram... A gente já falou sobre os rótulos, mas houveram momentos em que as pessoas tentaram também direcionar ou te tirar desse caminho, sabe? Questionar o que você fazia, porque eu acredito que hoje em dia devem haver muitas imposições de um formato. A gente vive na era do TikTok, das músicas de 15 segundos gravadas para viralizar. Vários artistas dizendo que têm sido forçados pelas suas gravadoras a produzir música dentro de um determinado formato.
Patrão.
Como é que é para você, sendo artista real, sabe?
Criativa.
Não que essas pessoas não sejam, muito pelo contrário. Mas como é que é pra você se apegar tanto à criatividade, né? Eu fiz um preâmbulo gigante. Mil perdões, gente. Às vezes eu falo demais.
Maravilhoso.
Eu tô prestando super atenção.
Só pra perguntar isso. Mas como é que é pra você, dentro de tudo isso, lidar com quem você é enquanto artista e o que você quer e o que você sabe que você é boa, né?
Uhum.
E ao mesmo tempo ter isso que você já assumiu que não é com você. E esse monte de peso e informação em cima da sua criatividade.
Que o mercado pede, né?
Que o mercado
pede. Eu acho que isso é uma luta constante, diária. Ao mesmo tempo que eu tenho plena consciência das coisas que eu faço e da potência das coisas que eu faço, eu preciso reafirmar isso o tempo todo. Sobretudo num país que não reconhece suas autoras e tudo mais. Então, é como se fosse uma afirmação para mim, ao mesmo tempo que é coletiva, ao mesmo tempo que não é sobre mim, ao mesmo tempo que eu preciso falar sobre várias outras coisas para depois chegar em mim, denunciar um monte de coisa. entender minhas habilidades, mas tem dias que a gente se acha absolutamente inábil. Tem dias que eu me sinto analfabeta em várias situações, sério? Entendeu?
Que loucura.
Outras, eu já tenho superpoderes. Então, eu acho que... Essas movimentações todas são totalmente naturais dentro desse contemporâneo que a gente vive, tendo que fazer um monte de coisa dentro dessa sociedade absolutamente patriarcal, que não está nem um pouco preparada para mulheres que são donas, autoras e protagonistas de suas histórias. Isso incomoda muito, assim. No Habilidades... Eu começava o show e agora eu não sei como... Isso acontece, tem acontecido em algumas vezes, mas eu entro com um cajado. Esse cajado é minha caneta. Esse cajado sou eu colocando minha caneta no caminho como autora, traçando mesmo a minha história e o meu caminho e abrindo os caminhos. Acho que para mim e para muita gente. Esse cajado ele é muito importante. Uhum. Claro que eu fico assim, que chatice que tá o TikTok, que chatice que tá a luta contra, conviver e lutar contra, ao mesmo tempo jogar junto com o jabá. Uhum. A gente fica achando, por exemplo, que algoritmo é uma coisa tipo, ah, meu algoritmo me define, me traduz, mas o algoritmo é uma coisa paga, entendeu? Os filmes que o algoritmo mostra para você, ou as músicas, foram impulsionadas para chegar até você. O nome disso é jabá. Então, a indústria, hoje em dia, ela é alimentada por jabá. Eu tenho um disco que a gente não teve... eu não tive um impulsionamento de marketing pro meu disco, porque eu sou uma artista independente até o momento. Também não estou falando que eu vou ser uma artista independente para sempre. O meu disco chegou nas pessoas de forma absolutamente orgânica. Meu disco acabou. Foi indicado ao Grammy de forma absolutamente orgânica. Quem chegou nesse disco... Não foi o jabá do algoritmo que trouxe. Realmente, esse disco chegou porque ele teve uma força que acaba sendo maior do que todo esse game. Uhum. Mas acaba sendo um trabalho muito hercúleo também, lutar muita contra força. Isso. Sobre TikTok, sobre essas coisas... Eu não... Já entrei no TikTok, já... Mas muito de leve. Não tô ali no TikTok com a coisa de... Eu acho que... Quem consome é legal, é interessante, é super geracional, mas a indústria muda. Eu não vou ficar completamente apegada aos conteúdos que eu preciso entregar pro TikTok. Tem uma música do Caetano que fala que a Time Magazine quer dizer que os Rolling Stones não cabem no mundo da Time Magazine. Só que, na verdade, é a Time Magazine que não cabe no mundo dos Rolling Stones. E onde está escrito Time Magazine, hoje eu falo TikTok, hoje eu falo todos esses lugares, entendeu? Eles que têm que entender os nossos conteúdos e desdobrar os conteúdos das plataformas a partir da nossa produção. Ao mesmo tempo que eu fico pensando, cara, eu sou uma artista audiovisual. Então, eu preciso enxergar isso. É um exercício zen de otimismo. Eu preciso enxergar como um lugar de... linguagem, de produção de conteúdo, todos esses lugares. O que é fazer em 15 segundos? O que é fazer no TikTok? Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, pensando nessas coreografias e danças todas, eu acho todas interessantíssimas e acho que todo mundo fica lindo fazendo essas danças. Mas eu gosto também de outras coreografias. Eu gosto de coreografias espontâneas e inventadas. Eu acho que as coisas, elas... A gente não cabe nesse mundo. É mais um lugar que limita.
Exato.
Mas eu posso estar no TikTok, mas o TikTok me limita. TikTok... Né? Eu sou maior que o TikTok. Olha que louco.
Faz todo sentido.
Então, tá, legal. Vamos tentar desvendar esse lugar e estar presente nesse lugar. E estar presente no Instagram. Cara, esses próprios lugares mudam o tempo todo.
Sim, mas...
Ah, olha, não pode publicar conjunto porque já não engaja mais, porque a hashtag caiu, porque os stories não é mais, porque agora é não sei o quê. Tá o tempo todo. Então, assim, você vai perder o seu tempo tentando decifrar uma coisa que tá em constante mutação? Faz sua música e depois picota ela. Pensa na sua música, na sua expressão e depois recheia esses lugares com a sua produção. Eu acho que...
Nossa.
A gente tem que desdobrar a partir daí. A gente tem que alimentar essas paradas e não essas paradas têm que alimentar o que eu produzo, entendeu?
Nossa, eu acho que esse...
Isso foi muito legal.
É o melhor conselho musical que, assim... Porque eu tenho visto... A gente já entrevistou muitas pessoas da indústria da música, cantoras. Pessoas que estão começando agora. E existe muito essa ânsia, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, são muito tragadas... Por esse mercado, por esse algoritmo também.
E sobretudo depois de 2 anos de pandemia, né? Pois de imersão digital absoluta.
Pois é. E aí, a gente geralmente tem isso, existe essa resistência, mas a gente tem que dançar esse jogo. Mas não necessariamente também, né?
Cara, eu acho que a gente pode dançar esse jogo, mas esse jogo não pode definir minha dança. Eu sei dançar também esse jogo, sacou?
Conversar com o compositor, né, amiga?
Isso é outra coisa.
Eu até posso dançar, mas o rebolado, o meu rebolado é muito maior do que esse.
Caraca.
Eu sei que às vezes a gente desanima e acha que, putz, não tem nada a ver com tudo, sabe? Mas eu acho que o pensamento tem que ser mais por aí, para a gente não esmorecer.
Faz todo sentido.
Você definitivamente não é uma pessoa das redes sociais, então, né? Você não é a pessoa que gosta, que consome.
Não, eu sou das redes sociais. Estou aqui falando, vocês acham que eu tô falando como se eu fosse uma super analógica só porque eu vim de
óculos? Claro que não.
Mas eu tô pensando assim, nossa, eu concordo com tudo, de repente deletar esse Instagram amanhã, hein? Tô mais nesse pensamento aqui agora.
Não, eu tô lá. E encaro como um desafio de linguagem. Eu super poderia estar fazendo mais coisas, assim. Eu realmente poderia estar postando mais, porque eu sei. Eu entendo que depois da pandemia, sobretudo depois da pandemia, faz parte do nosso cotidiano.
Uhum.
Além de ser geracional, faz parte do nosso cotidiano. Então, as pessoas que escutam minhas músicas esperam também narrativas. Eu entendo isso. E eu gosto de entender esse lugar... Desse jeito. E é isso, eu não gosto, sobre as métricas, sobre essas coisas todas, eu não quero ficar limitando, nem rotulando o que eu produzo.
A partir disso, né?
A partir disso. A gente estava falando um papo com as minhas amigas esses dias, que é sobre as entregas. Eu prefiro muito mais me preocupar em estar entregue do que com as entregas.
Nossa, sim.
Eu quero essa... Toda vez que eu for gravar um vídeo, eu vou escrever numa plaquinha do lado. Dançar a dança, mas não deixar que determinem a minha dança. Que eu tô falando feia agora. Quero estar
mas eu falei também
tudo esse corte bonito pra
não
gente.
Não é entrega, é estar entrega. Peraí, não é entrega, é estar entrega. Não, peraí.
Não é entrega, é estar na entrega.
Entendeu? Ainda bem que gravou, porque a gente precisa disso.
Eu quero uma camiseta com essa frase aí. Alguém separa esse corte pra mim.
E tu limpa.
É legal. Fala, amiga. Desculpa. Não, mas é legal você falar isso, porque... Hoje em dia, existe uma tiktokização, acabei de inventar uma palavra, tudo que acontece, de todas as profissões, né? Todo mundo tem que ser o que se é, né? Eu sou cantor.
Médico.
Sou médico. E além de tudo isso, você tem que ser blogueiro, você tem que saber postar, você tem que saber fazer a trend, você tem que estar por dentro das métricas, você tem que saber tudo. E aí, ouvindo você falar, eu fico pensando, nossa, esse argumento, essa ideia toda, tudo isso que você construiu, faz muito sentido, porque você... É muito grande mesmo. Você tem muitas coisas, tem muitos pensamentos. E você só tem um recorte dentro daquela rede. E eu imagino a dificuldade de escolher que recorte usar dentro dessa rede. Já que você é tantas coisas ao mesmo tempo.
E já me falaram, uma das dicas que me deram, inclusive, para TikTok é... Não fale sobre muitas coisas no TikTok. Escolha uma coisa.
É por isso que eu não consegui pra essa rede social.
E eu até pensei assim, eu vou fazer só... crochê e tricô com unhas lindas.
Pelo amor de Deus!
Eu sou ótimo esse projeto!
Eu te imploro,
eu veria bonito, gente. Super ser essa TikTokzera.
Nos comentários agora é Tulipa Ruiz TikToker, ASMR de crochê com unhas grandes.
De crochê com unhas grandes, não é uma delícia?
Na minha mesa, pelo amor de Deus.
Acabou de inventar um nicho que eu quero que exista.
Só que esses dias, por exemplo, quando me falaram isso, quando começou o papo de TikTok e tal, aí eu falei, bom, deixa eu entrar, porque um amigo me falou, tenha TikTok, baixa o TikTok e começa a consumir pra entender o que você vai produzir.
Uhum.
E aí um amigo meu, primeiro que da primeira vez que eu fiz isso, eu fui engolida por um vídeo... Onde eu aprendi a fazer um desinfetante de miniatura desse tamanho.
Ai, tudo! Eu adoro vídeo de miniatura.
Eu achei terrível isso. Eu falei, gente, pelo amor de Deus! E, ó, minha vida!
Tempo,
que eu vou fazer? Eu aprendi a fazer essa merda.
Você entendeu? Aprendeu.
Aprendi a fazer um desinfetantezinho com rótulozinho, com tudo. E eu fiquei assim, ó, assistindo. Eu falei, nossa,
mas não dá
tá
uma
muito
satisfação.
Errado. Foi muito estranho, eu não gostei do que eu senti. Eu não gostei, eu quero outras coisas pra mim.
Gente, e é um mundo sem fim, que tem uma mulher que ela faz pro mercado inteiro, ela acompanha todos os produtos.
Porque aí você vai focando nos negócios, Que, é claro, isso. Que dão uma dispersada. E aí pode ser balsâmico nesse sentido. Mas, gente, peraí, a gente precisa de... Eu preciso ser instrumentalizada em outros lugares. Eu preciso aprender a fazer outras coisas. E não desinfetante. Exatamente. Mas é um amigo meu, que é o Ronaldo Evangelista, que é um amigo meu, como as coisas estão amalgamadas, assim. É um amigo meu que a gente ia muito num bar aqui em São Paulo chamado Astronet. É, e o Ronaldo Evangelista, que me chamou pra fazer meu primeiro show no Estúdio SP, a gente ia muito num lugar chamado Astronet, que quem trabalhava era a Noemi, que hoje em dia é dona aqui do Michelina.
Perfeito,
um beijo pra
plot
ela.
Twist.
É, o Evangelista falou assim, tu vai silenciando as coisas que você não gosta pra ir alimentando ali o Tamagotchi do algoritmo. E você vai ver, cara. Eu alimentei o algoritmo com coisas de super interesses e ao mesmo tempo coisas completamente absurdas. E o meu TikTok parece um filme do Peter Greenaway. Parece que eu vou à tarde, quando eu abro o TikTok, parece que eu fui no CineSesc.
Caraca!
Eu falei assim, nossa, valorizei. Eu ainda não consegui chegar nesse requinte, assim. O mini desinfetante me deu uma traumatizada, uma travada.
Mas olha, esse nível de requinte a gente não precisa. A gente só quer crochê, tricô.
Com uma unhinha, assim, né? Exatamente.
Gente, nossa. Não é sobre isso, Tulipa. Pelo amor de Deus, isso. O povo clama.
Ou fazendo, de repente, tá uma miniatura. Eu queria até jogar essa ideia, a miniatura em crochê, um negócio.
Entendeu? Ah, um crochê.
Eu vou ainda assistir na miniatura.
Um crochê em miniatura, um mini crochê.
Pra você, agora vocês que vão ter que me responder essa. Então, não é mais sobre música?
É sobre tudo.
Ah. Eu acho que é mais um produto que a
gente
bota.
Tudo que você
bota...
toca a sua mão isso. É sobre. E maravilhoso que a gente tá falando aí sobre mini desinfetantes, TikTok. Porque a gente tem aqui, a gente preparou pequenos quadros, pequenas...
Desafios, challenges.
Era a palavra que eu tava procurando. Exato, amiga.
O requinte do inglês que
entendeu?
Faltava.
Que a gente usa no TikTok, porque a gente tá consumindo coisa lá da gringa.
Exato, exatamente.
E a gente trouxe um, Tulipa, que é uma palavra, uma música.
Isso. Basicamente assim, a gente vai falar uma palavra e você fala a música que você lembrar com essa palavra. Lógico que a gente fez pensada isso aqui. A produção fez pensada.
Entendeu? Imagina, porque assim, é muitos anos de discografia, né?
É.
Ah, você já esqueceu mais da sua música?
Serão minhas. Você já esqueceu letras de música? Nossa, eu esqueço direto. Eu esqueço direto, assim, palavras. É, eu fiz esses dias show no Sesc Pompeia e tem uma música que é.
Já esqueci. Esqueceu já. Caramba, ilustrou bem.
Combustão, falar combustão de todas as eras. Aí eu cantei a combustão, falei, nossa, é combustão a palavra? E fiquei pensando nisso durante a música. E eu já cantei essa música várias vezes. E aí eu cantando, ainda bem que a minha plateia é muito maravilhosa. E eles são meus teleprompterzinhos analógicos.
Tudo.
Então, não, eu meio que perguntei assim, é combustão mesmo a palavra?
Mentira!
E aí, a galera que tava ali no gargarejo falando, ué!
Que bobeira.
Não, e a mulher da plateia pensando.
Você que compôs.
Às vezes eu acho as palavras estranhas, assim. Às vezes eu me... Ou eu esqueço, ou eu falo, nossa, mas eu escrevi isso. Eu me confundo.
Freud explica.
Ou eu troco por sinônimos. É por isso que eu também gosto de cantar o que eu componho. Porque aí eu posso errar, trocar, inventar.
Nossa,
afinal, a compositora, a liberdade poética.
É, eu tenho essa liberdade.
Cantora, eu ia viver com vocês.
É. Eu tenho uma música que eu troquei a letra. Tem uma música que eu troquei a letra, que é Pedrinho. Eu atualizei a letra. Pedrinho. Pedrinho no começo era Pedrinho parece comigo, mas bem resolvido com sua nudez. Até depois disso, tanta coisa aconteceu e tanto entendimento aconteceu. E também a minha relação com o meu corpo. E aí, eu não podia mais cantar Pedrinho parece comigo, mas ai, o Pedrinho é resolvido com a nudez dele, eu não sou com a minha. Aqui, ó.
É isso.
Pedrinho parece comigo também resolvido com a minha nudez. Pronto. Então, assim, eu mudei, gravei de novo, fiz clipe. Tipo, gente, a letra mudou.
Lidem.
Essa letra mudou, agora a gente vai cantar ela desse jeito. E é muito maravilhoso porque o público vem com a gente, sabe?
Ai, incrível.
E isso é muito lindo. Então, entender e atualizar uma. Eu esqueço e eu também troco e atualizo letra.
Ah, nada por acaso. Eu gostei desse conceito de atualizar a letra. Porque realmente, às vezes, não faz sentido. Foi a Tulipa do passado, estava em outro momento que escreveu isso.
É, não quero mais cantar isso, tá tudo bem.
Arrasou.
É isso. Bom, vamos começar?
É, vamos fazer, então. A gente espera pra que você não,
curiosa,
não esqueça. Tá. E tem que cantar, a gente tá querendo essa palhinha mesmo.
Tá.
Bater corte.
Bater corte, exatamente.
Porque a gente tá no fomento do algoritmo, né, amiga?
Exato, a gente é o corte do TikTok.
A gente dança essa dança.
Tô nervosa agora, vamos.
Pode começar, amiga.
Primeira palavra é domingo.
Momentos de tensão.
Não, essa é fácil, vai. Vou ficar mais um pouquinho para ver se acontece alguma coisa nessa tarde de domingo.
Oh.
Viva!
Vou daqui então. Queria um pouquinho de mistério, se a plateia puder fazer um barulho de tensão pra mim. Ninguém sabe fazer barulho de tensão.
Não.
Mas eu queria muito agradecer a tentativa. É, a palavra é glacê.
Glacê.
Tomar uma água que não tem mais.
Glacê, é, eu quero mais uma aguinha. Glacê, 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 glacê. Glacê é da... É, já sei, já sei, já sei.
Ufa.
É de uma... Inclusive, é de uma música onde eu investigo o encontro consonantal da letra L com outras letras.
Ah, legal.
Pluma Black é o nome dessa música. Cloaca, atlas, clave, tecla, plana, pluma black. Ciclo, triciclo, público, pleito, bicicleta, iglu, glúten, glace, clima, clube, chiclete, flecha, ângulo, glote.
Caraca. Eu não tenho a menor condição de fazer isso, não tô entendendo. Eu não tenho a menor condição de fazer isso.
Amiga, por isso que a gente é blogueira
é
mesmo.
É isso, matou entendeu? Charada.
Blogueira, olha que
é
delícia.
Mais aqui na trend.
Blogueiras, blogueiras mesmo.
Eu quase travei no glacê, eu tive que fazer uma piada pra poder ler de novo, pra poder fazer o glacê. Não.
Ela tá acertando todas.
É.
Mas você tem que abrir o teu palácio mental, né? Você
tem
primeiro
que abrir
dá uma.
Meu palácio mental.
Olha essa, Nathalie Neri, ela tá falando. Não, bem, ela entrega. Ela entrega.
Palácio mental. É nome de música isso daí, hein? Palácio
entendeu?
Mental.
Pronto. Tá
e procurar, porque vem. Não é tipo. Você... Não, peraí, eu tenho muita coisa. O que que é? O que que é? Próxima é caraminholas.
É porque são palavras muito específicas das músicas, então elas vieram mais fáceis.
Uma dica, são músicas tuas. Que agora que...
Nossa,
agora que revela.
De outras pessoas, eu não tenho a menor condição de falar caraminholas em outra letra. É... Caraminholas. Começou, agora você vai tomar conta de si. Das tuas minhocas, caraminholas, das encucações, dos teus pepinos... Das pérolas, das abobrinhas, dos abacaxis, dos nós, dos faniquitos.
Tulipa Ruiz!
Obrigada.
Arrasou. Pegou tudo, né?
É uma entrega de dicção que é para poucas pessoas.
Entendeu?
Ó, a gente tem mais um challenge que a gente inventou, né, amiga?
Peraí, esse aqui, amiga?
Esse aí.
E, ó, já vou falando que aqui a gente tá numa fase polêmica do DiaCast, Tulipa.
A gente tá numa fase super polêmica.
Entendeu? A gente tá dançando a dança do algoritmo, a gente quer cortes e arrumar intrigas e inimizades. Aquelas...
Exato. A gente quer sair num site de fofoca, é isso que a gente
entendeu?
Tá procurando aqui agora.
Mas a gente tá culpando a nossa produção, porque
isso.
Não é a gente que pensou, entendeu?
Então, que medo, gente, que horror.
A gente já prepara.
Ah.
Exato.
A Gabi que gosta dessa parte, gente.
Cadê
a Gabi
meu drink?
Que...
Bom, meteu pra mim, tava culpando a produção até agora, de repente a culpada sou eu. O nome do jogo é Tá na Playlist, Faz Feat ou Pula a Música. A gente vai te dar três cantores, cantoras, artistas. E você fala se tá na sua playlist, se você faz feat e quem você pula a música.
Individualmente ou grupo? São trios?
São trios e aí cada um vai numa característica. A gente fala, o Zezinho, o Pedrinho e o...
Eu tenho que falar um
João.
Por um.
Aí você fala, o João tá na playlist, o Pedrinho pula a música e o Zezinho, eu faço feat. A gente quer uma inimizade.
Entendeu? Uma coisa bem saudável.
É, a gente quer um clima chato. Ah, encontrei num lugar e ficou um climão. É isso que a gente tá procurando.
Fala assim, o pula música pode ser... Não é minha vibe.
Isso,
né?
Isso.
Aí, pula música, né? Você pode pular uma música por vários motivos.
Pronto, é
entendeu?
Isso. Entendeu?
Tipo,
ajudar.
Beija, casa ou mata. Você não quer matar a verdade, a pessoa. É uma coisa mais leve. Vamos começar com a primeira? Anitta, Ludmilla e Luísa Sonza.
Agora a plateia fez um barulho de tensão. Na hora que eu pedi, ninguém fez. Olha que loucura.
Anitta, tá na playlist, Luísa Sonza. É... Já cantei com ela cantou Banho, uma música que eu fiz para Elza Soares. E foi muito lindo ela cantando. Ludmilla, faz feat.
Então a Luísa pula.
A Luísa, eu já fiz feat, faço feat.
Então saiu dessa, a gente vai
passar
esse pano. Vamos deixar,
tá bom, vamos deixar.
Vai passar esse pano. Emicida, Criolo e Mano Brown.
Emicida, já fiz feat, Criolo, já fiz feat, Mano Brown tá na playlist.
E quem que pula?
dos três, precisa pular? Eu já fiz fit, já fiz fit. Não vou pular quem eu já fiz fit.
Olha ela saindo de todas, menina, pela
vou
beirada.
Vou pular quem eu já fiz fit.
Libriana, amiga, Libriana. Saindo de todas.
E o Mano Brown, não vou pular o Mano Brown. O Mano Brown tá na playlist e faço fit também.
Saindo pela
gente,
tangente
vocês
de...
vocês que estão muito basiconas.
Tá bom, Tulipa, vai tá bom.
Próximos.
Próxima. Cazuza, Cássia Eller e Elis Regina.
Vocês querem que eu pule alguém, né?
A
é
gente
isso.
Tá querendo uma treta, me perdoa por isso. Perdoa por isso.
Cazuza tá na playlist. Cássia Eller?
Cássia Eller e
Elis. Tá na playlist total. E Elis Regina. Esses não dá pra fazer feat com além. Então estão na playlist.
Tem uma coisa mais agora de inteligência artificial, né, gente?
Não gosto. Eu não tô achando. Não é. Não sei.
Mas é no lúdico, é no lúdico.
Precisamos entender, mas eu tenho achado esses feats do além.
Gente.
Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você então não assinaria os direitos pra reprodução da sua imagem póstuma?
Não, só se fosse muita grana.
Pros seus filhos, no caso. Porque você não ia estar nem aqui pra aproveitar.
Muita grana pra minha árvore, exatamente.
Pô, mas tem que ser muita grana
então,
mesmo.
Muita
porque
grana,
é super
mas
estranho,
a gente tá falando
né?
de muito dinheiro, exatamente. Muito dinheiro. Eu já não vou estar aqui, aí eu não sei.
Ah, é problema do futuro, né?
Aí é problema do futuro. Mas não, eu acho super esquisito isso daí.
É.
Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa, essa inteligência artificial toda aí. E eu não sei a reprodução. Eu acho que eu não faria, por exemplo, no momento, agora, tô falando agora, eu não faria feat com quem já não tá mais aqui com inteligência artificial. Eu não tenho esse interesse artístico.
E que loucura a gente tá conversando sobre isso, né? Como uma realidade, tipo...
Então, gente,
isso é possível, as pessoas têm feito esse. Tem sido um lugar desejado dentro da indústria da música. As coisas mudam muito rápido.
Não, mas é até meio estranho, né? Tipo, gente, você já viu a música nova da Tulipa com o Cazuza, inteligência artificial? É meio estranho, não é? É legal.
Só derrubou ali, desesperada agora, apavorou. Onde é que
porque
tá isso?
Ela achou terrível isso. Vamos pular essa, né? Pelo amor de Deus.
Não, e é realmente uma coisa muito louca pensar que... Assim, o que a gente tá falando não é absurdo. Pode acontecer a qualquer momento mesmo.
Não, já,
pode
já houveram feats, já rolou feat, assim, né? O Nat King Cole com a filha.
Uhum.
E foi super emocionante, super bonito. Ele já tinha morrido quando saiu a track dos dois cantando juntos. Eu acho que é caso a caso, assim. Mas tem um lugar, pra mim, que chega numa coisa...
Num limite ali.
Meio mórbida, assim, que eu não gosto muito.
Exatamente.
Não gosto muito, não. Não gosto nada.
Não gosto nada. Perfeito.
Vou daqui. Adele, Beyoncé e Rihanna.
Adele tá na playlist. Beyoncé, faço feat. E Rihanna também faço feat.
Amei que o jogo ficou pras cucuia.
É isso, gente.
Você já pensou
em... último. Gente, mas vocês só colocaram gente legal.
Maravilhosa, me perdoa.
É a saia justa, né?
É, a gente queria uma treta, me desculpa
amiga.
Por isso.
É.
Você pensa em numa carreira internacional, em cantar em outras 500 mil línguas e fazer coisas doidas?
Eu já lancei algumas, eu tenho música em japonês, em italiano e espanhol. A gente viaja, eu sempre faço turnê fora. E tem uma carreira internacional. Eu não sou uma figura do pop e a música brasileira lá fora.
Pop florestal.
Ela é uma outra história, a música brasileira lá fora. Assim. Acho que a gente tem muitos lugares para ocupar fora do nosso país. Assim.
De forma plural.
De forma plural e, sobretudo, para começar na própria América Latina.
Uhum.
O Brasil, ele é muito... A gente não circula muito na América Latina, mas também a gente não recebe muito. Artistas que são da América Latina. Então, acho que esse intercâmbio, ele tem que acontecer. Eu acho que o Grammy é muito importante para prospectar as nossas músicas. O Efêmera, meu primeiro disco, a música Efêmera, ela foi trilha sonora do FIFA.
O jogo, né?
Isso fez com que minha música também saísse do Brasil. Então, tem muitas coisas que aconteceram que foram desdobramento disso, que é uma sincronização internacional de uma música. Eu gosto muito de tocar fora do Brasil, assim. Eu amo tocar no Brasil, mas toda vez que a gente toca fora... É interessante, eu já viajei o mundo inteiro com a minha música.
Como é que é a relação com esse público de fora, que talvez não entenda... de forma nativa como a gente atua as letras, né? A parte de composição que é tão importante. Você sente alguma diferença na transmissão dessa mensagem, dessa linguagem, no caso?
Eu acho que varia muito, assim. Na América Latina, por exemplo, eu não preciso ficar explicando o que eu tenho de brasileira.
Uhum.
A mistura, a mescla. Teve uma vez que eu tava num táxi em Buenos Aires, aí o taxista perguntou: que tipo de música você faz? E aí eu gaguejei pra responder. Eu falei: puta, vou explicar que é MPB, que não sei o que. Aí ele falou assim: ah, entendi, é zona mescla. Uhum. Eu assim: é zona mescla.
Obrigada por entender.
Sim, entendi minha própria música, ela é uma mescla. Perfeito. Então na América Latina eu acho que isso é mais fluido, esse entendimento, assim. Japão, por exemplo, é um lugar que eles são muito atentos e gostam muito de música brasileira. Então, você vai tocar no Japão, as pessoas já ouviram seu disco, já procuraram sua biografia, elas estão com uma bandana com seu nome, elas vão com você depois até o aeroporto, você ganha presente. O Japão, ele é um tipo de público...
Ai, que tudo!
Que é muito interessado e estudioso do seu trabalho. Eu fiz uma turnê na China, na pandemia, antes da pandemia, em janeiro de 2020. Eu tava na China. Tinham lugares na China, eu levei um monte de vinil. No Japão, a gente vende vinil pra caramba. Tinha um lugar na China que as pessoas nunca tinham visto um vinil.
Caraca!
A música ocidental não chega na China. A gente conseguiu ir por uma falha na Matrix. Então, dava pra ver que ali era um mercado outro e muito difícil de chegar.
Uhum.
Então, a China e Japão são coisas completamente diferentes. Eu já toquei na Índia... em lugares onde a música ocidental também não é nem um pouco consumida.
Nossa,
e tem lugares, por exemplo, é muito interessante tocar em Lisboa, tocar em Portugal, é muito interessante conversar com a imprensa, porque falando em língua portuguesa, os portugueses, eles usam a língua de outro jeito, e eles ficam muito encafifados e bolados com a nossa curadoria de palavras.
Como assim?
Com a música, com o português, com a língua portuguesa. A gente diz as coisas de outra uhum. maneira.
Como e eles assim, não curtem gente? Tanto.
Não, eles ficam encantadíssimos. A nossa curadoria de palavras é sensacional.
Ah, então é admirado.
É absolutamente admirado.
A minha referência são matérias de mães reclamando que seus filhos estão falando português abrasileirado por conta de youtubers e do Lucas Neto.
Tem isso, mas dentro é uma da poesia, perfeita. Dentro da poesia... Por exemplo, você vai ver Chico Buarque.
Caraca.
Você vai ver músicos consagrados no Brasil que são conhecidos em Portugal. Eles são ovacionados e muito por conta dessa curadoria de palavras. Assim, a gente é ligeiro nisso, sabe? Uhum. Então, dar entrevista em Portugal é muito interessante por conta disso. Os públicos variam demais. Paris tem muito público brasileiro. Londres já fica mais misturado. Berlim também é misturado. Então, cada show E é muito legal quando não é... As pessoas não entendem o que você tá cantando.
Ah, é
não
legal.
Entendem o português. Porque você tem um desafio com o corpo. Você tem... É uma outra comunicação. Você tem que comunicar, você tem que dizer de uma outra maneira.
Que incrível.
Então, se comunicar desse jeito é muito interessante também. Eu gosto do desafio de conquistar novas plateias.
Assim. Ai, que incrível.
E falando em conquistar novas plateias, quais seriam os planos para o futuro? O que que Tulipa ainda não fez que quer fazer?
Pergunta difícil.
Que ela nossa, não fez então, ainda, né? Você tá aqui, ó, um filme. Eu não sei se eu falei, mas tô construindo um foguete.
As coisas que eu vou fazer, próximos passos. Eu preciso desenvolver uma nova coleção para Brocal, para Casa de Criadores, porque eu faço parte do time de estilistas da Casa de Criadores. Então, tem coleção nova da Brocal vindo ano que vem. Quero pensar em desdobramentos audiovisuais para Habilidades Extraordinárias, clipes e outros recortes, porque eu ainda não mergulhei, não me dediquei à parte audiovisual do disco. E eu acho que o disco... Eu acho que o disco, sobretudo... Eu acredito que um disco... ele tem muitos desdobramentos.
Uhum.
Eu entendo que a gente tem escutado música de maneira picotada,
uhum.
mas eu gosto de fazer disco, eu gosto de fazer turnê de disco e gosto de desfrutar dessa produção toda de uma maneira cuidadosa.
Contar as histórias, né?
Contar essas histórias. Então, tá faltando a parte imagética do Habilidades Extraordinárias.
Maravilhoso. Então vem aí. Chique. Uhum. A gente tem uma parte agora que a gente tem perguntas...
Ai, meu Deus!
Não, soltas, aleatórias. A parte difícil já passou. Já passou.
A parte de intriga, a rede de intriga a já foi. Isso.
Já temos já os cortes, todo mundo já tem
um corte. Vou mandar pra vocês amanhã, duas viseiras de víbora.
Isso! Ai, pelo amor de Deus!
Pode deixar, deixa pra mim.
Amei! A ideia de você usar um boné passando a mensagem que você quer transmitir.
Exato!
Pra já manter, eu vou malhar com boné de víbora. Eu tava te falando do meu sofrimento. Eu tô fazendo umas coisas loucas. E esse ambiente de academia é tóxico.
Total.
E aí, como é que você vai falar? Não conversa comigo. Eu mal tô aguentando meu treino.
Boné de víbora e fone de ouvido.
Boné de
acabou.
Víbora, você fica poucas. Você bota essa viseira, você fica poucas. É
poucas,
ótimo.
É.
Já manda isso logo, que essa semana tem que ir pro cartório. Se puder me entregar logo.
Vamos lá. A gente tem, então, aqui perguntas soltas. E a primeira é, qual o seu maior sonho? Bem fácil.
Eita, gente, que difícil. Meu maior sonho é estar presente sempre.
Bonito isso.
Agora.
É, isso. É um desafio. Difícil, é um desafio.
Eu sou muito dispersa.
Um artista que poucas pessoas conhecem, mas que você recomenda muito.
Alzira Espíndola. Instrumentista, cantautora maravilhosa.
Perfeito.
Qual foi a viagem mais transformadora da sua vida?
Estar na China no começo da pandemia foi um plot point bem importante na vida, assim.
O que você mais gosta de fazer sozinha?
Aquarela.
Ai, meu Deus, mais um talento. Coisa linda.
É um exercício zen, recomendo total. Aquarela, fazer aquarela é uma delícia. Ela tem o tempo dela, ela é incrível.
Gente,
eu nem sei, mas minhas aquarelas são bem mirins, assim. Eu faço mais no sentido de terapêutico mesmo da coisa.
Da ação, não do resultado, né?
É. Perfeito. Eu achei que tudo que você faz na sua vida, inclusive as coisas para relaxar, são poéticas. Tudo pode se transformar numa coisa incrível.
É importante
incrível.
A gente exercitar outras velocidades. A aquarela tem uma outra coisa que é interessante também, pensando nisso, que é o vinil. O vinil, ele tem sido muito importante nesses momentos, né? Agora, nesses tempos que a gente vive de tanta correria, o vinil, você precisa escolher o vinil, então.
Ai, sim.
Quem escolhe é você, não é o algoritmo. O vinil, quem escolhe é você. Isso
amei
é.
Isso.
Olha que tecnologia.
O dedo.
É a tecnologia mais avançada.
Você tem direito de escolha, olha que louco.
Que é você que vai escolher. Então, o vinil tem isso, que eu acho foda, no agora, no apocalipse. E ele é um ritual. Você coloca esse vinil, você tem que virar, ele toca um lado, você para, você vira. É uma escolha. E é uma escolha, e essa escuta, ela fica mais atenta por conta disso. E é exercitar outra velocidade. Eu acho que quando a gente descobre coisas que fazem a gente exercitar outras velocidades, a aquarela também é isso.
Legal.
A aquarela, você não... Eu, às vezes, quando eu tô pensando... Por exemplo, eu adoro fazer desenho preto. E eu faço uns cabelões pretos, assim, com canetinha. Nossa, mas eu não tenho a menor paciência pra pintar cabelo preto. Vira um negoção, assim, um garranchão, sabe? Eu não tenho técnica nenhuma. A aquarela, eu preciso esperar a aquarela.
É na calma.
É, porque tá molhado. Uhum. Eu preciso esperar secar, preciso ver o que aconteceu com a tinta. Não sou eu que determino. Uhum. Então, eu tô exercitando outra velocidade dentro dessa pressa que eu tenho o tempo todo, sabe?
A gente não sabe mais esperar, né?
A gente não sabe esperar, é muito doido, né?
Nossa,
esse é o maior conselho. Gente, tantos conselhos pra vida hoje.
É, gente.
Eu tô aqui, preciso de aquarela. Pra ontem, aquelas bem...
agora. Tô com
você mandar pra gente a garrafinha de Jack Daniels, quem puder separar, por favor. O material pra gente fazer a aquarela e o boné da víbora. Se quem puder entregar já essa semana esse press kit pra gente, que a gente tá bem precisada desse kit.
Aí, a gente quer saber também qual foi a maior conquista da sua vida. Eu sei que colocar uma é difícil, mas talvez a mais significativa pra você.
A maior conquista da minha vida, gente... Acho que a maior conquista da minha vida é a minha música.
Foda.
Que bonito isso. E que legal que, depois de tudo que a gente conversou, de todas as coisas que você, né, fez e faz e vive, constrói, o jeito que você vive essa música, que legal que ela também é um trabalho, no final das contas, né? Porque ouvindo você falar, eu tenho a sensação de que ela é a tua vida. E que sorte que ela também é teu trabalho.
É, eu espero que eu não tenha falado de um jeito que... As coisas parecem fáceis, não são nem um pouco.
Não parece.
Mas você fala de um jeito leve, isso é muito legal.
E E é difícil trabalhar, sobretudo agora, assim, nos tempos que vivemos, trabalhar com arte. Nós, trabalhadoras e trabalhadores das artes, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, é uma luta constante. Mas eu entendo cada vez mais que é a minha batalha, a minha missão mesmo. Uhum. Ela tá na música.
Que bonito isso. Eu amei muito. Obrigada,
que massa.
Isso.
Também
incrível
gostei.
Demais. Você é maravilhosa.
Prazeraço. Obrigada pelo papo. Foi bem terapêutico, né?
Foi muito.
Eu achei mesmo.
Eu
achei terapêutico também.
Tô com uma lista pra levar pra análise essa semana.
Me deu também.
Ai, eu queria demais. Mais tempo, porque se fosse, ia ter história pra contar, né?
Exato. Que massa, eu adorei. Adorei esse obrigada. Papo, esse encontro.
Obrigada.
É isso, né? Tem essa coisa de que bares são ilhas de encontros, né?
Olha isso.
Então, acho que hoje a gente fez aqui, a gente tá numa ilha de encontro.
Eu tenho certeza que inspirou não só a gente aqui, mas todo mundo que tá aí. Obrigada, gente.
Valeu.
Foi incrível.
Obrigada demais.
Obrigada.
Tudo! O Jackcast de hoje vai ficando por aqui. É sempre muito legal ressaltar iniciativas como essa da Jack Daniels e ouvir histórias inspiradoras como da Tulipa Ruiz.
É, a gente tá aqui no Michelina Bar, mas não é só esse que tem uma história incrível. O projeto As Donas do Bar existe justamente pra isso. Pra você encontrar esses lugares incríveis e inspiradores pela cidade de São Paulo. E o site tá aparecendo pra vocês aqui na tela, pra vocês conferirem essas outras histórias.
Bora conferir esses bares todos aí. Um beijo grande, beba com moderação e até o próximo episódio. Tchau!
Tchau!